Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 30ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres vereadores e saudar o público que nos prestigia e dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
A glória de Deus entre todos os povos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 516/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2132. Convalidam os atos declaratórios e desapropriatórios de aquisição de área rural declarados pelo Decreto Executivo número 323, de 13 de fevereiro de 1992, e Decreto Executivo número 646, de 25 de outubro de 1999. O presente projeto de lei tem a finalidade de regularização de uma área rural adquirida pelo município de Pejuçara no ano de 1992, e se faz necessária a aprovação em decorrência das exigências cartoriais. O referido imóvel foi declarado de utilidade pública e desapropriado por meio de decreto executivo número 323, de 13 de fevereiro de 1992, posteriormente ratificados pelo decreto executivo número 646, de 26 de outubro de 1999. Trata-se de uma área rural com superfície total de 30 mil metros quadrados, matriculada como parte de área maior no cartório de registro de imóveis de Cruz Alta, sobre escritura no matrícula número 18.399. Mencionado imóvel foi adquirido pelo valor de 11.500 cruzeiros, valor já devidamente quitado, conforme comprovantes assinados pelo vendedor e arquivados no setor de contabilidade do município. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando as cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, 17 de setembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Requerimento número 07/2021. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem por meio desse a requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar de 22 de 9 de 2021. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala de sessões, 17 de setembro de 2021. Vereador Cirineu José Mantovani, Partido dos Trabalhadores. Requerimento número 08/2021. Venho por meio deste a requerer, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes em minha ida a Brasília, com a finalidade de buscar recursos para o município. Sala das sessões, 17 de setembro de 2021. Vereador Matheus Vilani Perlim, MDB. Ofício número 113. Ilustríssimo senhor Francisco Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: solicito concessão de espaço para apresentação do relatório quadrimestral de gestão, anexos financeiros do segundo quadrimestre de 2021. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria nessa oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde, através deste, solicita espaço na sessão da Câmara de Vereadores no dia 27 de setembro de 2021 para apresentação do relatório anual de gestão, anexos financeiros do segundo quadrimestre de 2021. Atenciosamente, Eliana de Moura Lopes, secretária de Saúde. à Câmara Municipal de Vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, CTG Piau da Amizade, através de sua invernada campeira, vem por meio desse agradecer a todo o apoio destinado a essa entidade em decorrência da programação do 13º Rodeio Crioulo. Apesar de não concretização do evento, que ocorreu devido a inúmeros fatores, registramos aqui a nossa gratidão a cada vereador e esperamos poder contar novamente com os senhores para que, num futuro próximo, possamos continuar levando o nosso município ao palco dos grandes eventos de laço cumprido no estado do Rio Grande do Sul. Sem mais para o momento, reiteramos nossas considerações e alta estima. Aniversário 16 de setembro de 2021, Afonso Portela, primeiro capataz da Invernada Campeira, e Kleber Bolívar Basso, segundo capataz da Invernada Campeira. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 71, ao projeto de lei complementar número 01. Altera a lei municipal número 831, de 24 de novembro de 1998, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, o qual visa autorização legislativa para alterar a lei municipal número 831, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Segundo o disposto na mensagem do projeto de lei, as mudanças pretendidas referem-se à atualização e modernização da normatização referente à matéria fiscal e tributária, com o objetivo de estimular a emissão de notas por parte da empresa prestadora de serviço por meio da implementação da nota fiscal eletrônica. E ainda o projeto de lei visa adequar o anexo 3 do Código Tributário Municipal, que trata da taxa de lixo. Nos aspectos que tange a esta comissão analisar, informo que, de início, que não, no âmbito formal, o presente projeto de lei não demonstra nenhum vício, uma vez que se originou do chefe do Poder Executivo, que possui competência concorrente para dispor sobre a matéria. Logo, no que respeita à formalidade da proposição, verifique-se que a iniciativa foi corretamente exercida, não havendo vício a macular a proposição nesse aspecto. Da mesma forma, o processo legislativo da matéria for observado, qual seja a proposta de lei complementar, tendo em vista que a lei orgânica que urbe arremata a questão, exigindo que a norma se dê no trâmite complementar. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei, dentro do campo da análise da presente comissão. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 2 de setembro de 2021. Vereador Matheus Vilani Perlin, relator. Os vereadores Francisco Turcato e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 63, ao projeto de lei complementar número 01, que altera a lei municipal 831 e estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo que visa autorização legislativa para alterar a Lei Municipal número 831, que estabelece o Código Tributário do município. No aspecto que cabe a essa comissão analisar, tem-se que o projeto de lei complementar proposto pelo Poder Executivo não possui vício capaz de macular a proposição. Isso porque, para que ocorra a instituição de qualquer novo tributo ou majoração da arrecadação de tributo já existente, é necessário que se respeite o princípio da anterioridade. Logo, tenho que a propositura não viola a anterioridade, tampouco a noventena, já que, se aprovada e promulgada até a data de 30 de setembro do corrente ano, a noventena terá sido observada e, caso aprovada posteriormente, os 90 dias deverão ser observados pela municipalidade para iniciar a cobrança. Posto isso, tenho o projeto de lei complementar, está apto aos aspectos orçamentários e financeiros, é que tenho a manifestar, sala das comissões, 13 de setembro de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, relator. E os vereadores Serneu José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição e Justiça, redação final, parecer número 73 ao projeto de lei número 2128, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se do projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo Municipal, o qual visa autorização legislativa para contratar 4 servidores por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional interesse público na função de motorista, a fim de suprir a falta de profissionais na área disponível no quadro de cargos e provimento dos servidores públicos municipais, para que as Secretarias Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras possam continuar desenvolvendo suas atividades regularmente. Nos aspectos que tange a comissão analisar, informo do início que se trata de matéria de competência do Poder Executivo, estando legal e constitucionalmente proposta. Assim, tenho que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício de competência, além da matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei número 2128, nos seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da Lei Complementar 95 e as da Constituição da República. Por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo da análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar. Sala das comissões, 15 de setembro de 2021, vereador Francisco Turcato, relator, os vereadores Matheus Ilane Perlim e Marício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 65, ao projeto de lei 2128. Que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para contratar 4 servidores por tempo determinado na função de motorista. O que cabe a essa comissão analisar, orçamento e finanças, infere-se que foi juntado aos autos estudo de adequação orçamentária e financeira para a contratação de 4 servidores, por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público, na função de motorista, perfectibilizada nas estimativas de impacto número 45 e 46. Por todo o exposto extrai-se que o impacto da presente despesa está em condições de ser realizado e não ultrapassa os limites constitucionais, logo está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. É o que tenho a manifestar. Vereador Bruno Lorenzoni, relator, e os vereadores Serneu José Mantovani e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 74 ao projeto de lei 2129. Que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, visando a cedência de telefone e linha telefônica para a Brigada Militar, para ser usada em favor da Segurança Pública Municipal. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, visando a cedência de telefone celular e linha telefônica para a Brigada Militar para seu uso em favor da Segurança Pública Municipal diante da implantação do projeto de georreferenciamento rural. Nos aspectos que tange a essa comissão analisar, constato que os requisitos pressupostos para a apresentação da proposição estão presentes, de modo que não existe defeito formal e não há violação de competência em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 10, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 15 de setembro de 2021. Vereador Maurício Salles Mioso, relator. E os vereadores Matheus Ilane Perlim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 66, ao projeto de lei 2129, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, visando a cedência de telefone e linha telefônica para a Brigada Militar, para ser usada em favor da segurança pública municipal. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, o orçamento e finanças, infere-se que o Poder Executivo custeará a despesa mensal desta linha telefônica, conforme já autorizado na Lei Municipal 1454, por meio de dotação orçamentária própria durante a vigência do convênio, de modo que entendo que a matéria está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, não havendo vício capaz de macular a iniciativa. É o que tem a manifestar, sala das comissões, 17 de setembro de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, relator, e os vereadores Serneu José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 75 ao Projeto de Lei 2130. Trata-se de projeto de lei encaminhado para o Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para abrir crédito do adicional especial no valor de até R$ 90 mil. À vista disso, tenho em vista que compete a essa comissão analisar os aspectos legais da matéria, sem que imita juízo de conveniência e oportunidade, tenho que o presente projeto está de acordo com as normativas legais e não há vício de competência, além de matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2130, nos seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da lei complementar 95 e a da Constituição da República. Por todo exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei, dentro do campo da análise, apresento comissão permanente. É o que tenho a manifestar. Vereador Matheus Villani Perlin, relator, e os vereadores Francisco Turcato e Maurício Salles Meusa acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 67 ao Projeto de Lei 2130, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 90 mil. Constato que o Poder Executivo apresentou o presente Projeto de Lei para ajuste orçamentário necessário com abertura de elementos de despesa, objetivando custear as despesas para aquisição através de processo licitatório de um playground infantil, bancos e lixeiras, dentre outros itens para a revitalização da Praça Visconde de Rio Branco, conforme exposição trazida na mensagem 514. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica estabelece e compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo consta no texto do projeto de lei, o recurso para abertura do crédito especial decorrerá de provável da arrecadação a maior do recurso livre em igual valor, conforme cálculo apresentado em anexo. Desta feita, tenho que a propositura está corretamente proposta, a fim de que, com a aprovação do presente projeto de lei, seja possível tornar disponível o recurso para efetivação da pretensão. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, em 17 de setembro de 2021, vereador Serneu José Mantovani, relator, e os vereadores Bruno Lorenzoni e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 76, ao projeto de lei número 2131, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 450 mil. Trata-se de projeto de lei encaminhado, Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 450 mil. Constato que o Poder Executivo apresentou o presente projeto de lei para ajuste orçamentário necessário com abertura de elemento de despesa, objetivando adquirir, através de processo licitatório, imóvel no território do município para futura construção de unidades habitacionais por meio de programas habitacionais, conforme a exposição trazida na mensagem número 515. Nos aspectos que tange a comissão analisar, informo de início que se trata de matéria de competência do Poder Executivo, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. Pelo exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise à presente comissão, o que tem a manifestar. Sala das comissões, em 15 de setembro de 2021. Vereador Matheus Ilane Perlim, relator. Os vereadores Francisco Turcato e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 68, ao projeto de lei número 2131, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 450 mil. Projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo, que visa autorização legislativa para abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 450 mil. Segundo consta no texto do projeto de lei, o recurso para abertura do crédito especial decorado e provável arrecadação ou maior, recurso livre em igual valor, conforme cálculo apresentado em anexo. Dessa feita, tenho que a propositura está corretamente proposta, a fim de que, com a aprovação do presente projeto de lei, seja possível tornar disponível o recurso para efetivação da pretensão. É o que tem a manifestar, sala das comissões, 17 de setembro de 2021. Vereador Sirineu José Mantovani, relator, e os vereadores Bruno Lorenzoni e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. São estas as matérias que constam na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, gostaria de convidar o companheiro Sirineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, não, Adriano, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, proceda então com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João Carlos. Vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra. Passo a palavra ao vereador João Martins.
Saudar o presidente Francisco, aos demais vereadores da mesa, aos colegas vereadores de todas as bancadas, o seu João Gabriel Furian, que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença aqui nesta sessão, assíduo, e que seja bem-vindo no nosso meio. A assessoria da Estela e da Bruna. E uma saudação especial à comunidade de Pejuçarense. Gostaria, senhor presidente, de colocar favorável aos projetos que irão à votação no dia de hoje. Já fizemos análise durante a semana passada das comissões e fomos favoráveis a todos eles. E, então, o nosso voto também será da mesma forma. Gostaria somente de atentar aí que a comunidade, as pessoas que fiquem atentos ao projeto de lei que vai à votação hoje, que é da contratação de 4 motoristas, para que os mesmos aí que têm interesse, que fiquem atentos e que façam as suas inscrições no processo seletivo que estará disponível, acredito que daqui mais uns dias, a partir da próxima semana, acredito, porque somos bastante procurados. E acredito que os demais vereadores também, de pessoas que necessitam de vagas de emprego, que necessitam de um afazer. Então, é uma oportunidade aí. Os que estiverem aptos a esta vaga, estas vagas, que possam se inscrever aí e entrar aí no pelo processo legal, né? A gente sabe que no setor público é através de concurso ou através de um processo seletivo. Então, aproveitar as oportunidades, porque às vezes até pessoas deixam de se inscrever e depois procuram por uma vaga e têm condições, têm capacidade de assumir, mas às vezes a parte legal não permite, né? Então, é uma oportunidade. Então, fiquem atentos a esse processo seletivo. Também a esse projeto de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para essa cedência de um telefone aí para a aplicação do projeto do georreferenciamento. Somos totalmente favorável, estamos aí também com um pedido aí que acredito que nos próximos dias teremos o retorno, né, senhor presidente, do ofício aí sobre a patrulha rural, para tentarmos que retorne essa patrulha rural para que nos dê um pouco mais de segurança no interior, que é muito importante. E parabenizar, obrigado aí, porque está fazendo o seu trabalho aí todo final de semana. Nesse final de semana, novamente, estavam aí presentes na comunidade. Então, é aí que nós precisamos mesmo da brigada, e a nossa parte estamos fazendo. Também gostaria de fazer uma indicação, um pedido de providência, e na próxima semana estarei formalizando ele, então, que é na rua Benedito Zamberlan, entre a rua Ângelo Fava e a rua Emílio Villani, isso é lá no bairro Mastella, Catarina Brezolin Mastella. Essa rua já de muito tempo, o calçamento tem um desnível muito forte e a água da chuva, ela desce da Avenida Ângelo Fava e ela acaba adentrando nas residências que tem na lateral. Aí. Tem três residências aí e podemos aí até citar o nome ali, o seu Vilmar Mantovani, seu José Peixunque, e tem ali a dona Rose Preto, Rose Preto, que é nessas residências já adentra uma água, não precisa a chuva ser muito forte. Até próxima à casa do seu José, eu estive lá olhando, já tiraram um pouco do calçamento, para que abrisse uma valeta, então, para desviar a água. Então, eu não sei o que pode ser feito, mas que deve ser feito logo alguma coisa ali, porque está complicado para eles. E com essa precipitação de muita chuva que nós tivemos aí, então, alagou tudo. Também teremos logo ali, o rapaz ali está construindo um galpão, uma oficina, então, que seja feito essa... Eu acredito que desmanchando um pouco do calçamento, refazendo ele de uma forma adequada, vai melhorar bastante ali. Esse é um pedido já antigo, já não é a primeira vez que estou fazendo esse pedido nesta casa, né? Então, novamente, fui procurado pelos moradores ali. Então, estou levando aí aos colegas e à presidência desta casa. São estas as minhas colocações. Muito obrigado.
Recebo a palavra e passo ao vereador Matheus Perlin.
Uma boa noite a todos, senhor presidente. Em nome dele, aos demais vereadores, cumprimentar então o senhor João Furian pela presença, assessor Estela, e ao povo pejussarense que nos escuta. Então, eu gostaria de iniciar meu discurso comentando sobre a minha viagem que eu vou fazer a Brasília em dia 27 deste mês. É a minha primeira viagem que eu vou fazer lá. Nós iremos junto com o executivo, vamos atrás de alguns deputados para confirmar as emendas parlamentares que eles têm nos prometido ultimamente. Vamos, o deputado Osmar Terra, deputado Marcelo Brum, Márcio Bialk, todos estes que até agora prometeram emenda para nós, né? Então a gente tem que ir lá e pressionar. E vamos ter também uma audiência com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Agora, lembrando isso, como é importante a gente ir pressionar, né, essas emendas parlamentares aí. Eu nunca me esqueço, uma vez um deputado deu um conselho e eu fui ver que faz sentido. Quando tu vai dar ração para um monte de cachorro, aquele que mais vai gritar alto é que vai receber primeiro. Então, é a mesma coisa assim quando vai procurar algum recurso, alguma coisa. O município que sempre pressionar é o que vai ser atendido primeiro. Então, por isso que nós vamos ir de atrás desses recursos, para buscar, então, essas emendas prometidas para ajudar no desenvolvimento do nosso município. Então, eu gostaria de fazer mais duas indicações aqui para a Secretaria de Obra, a questão de dois postes de luz. Um é na Avenida Antônio Alves Ramos, em frente à casa de Demar Roque Perlin, ali, que já faz um tempo que aconteceu um acidente ali e está sem luz ali na onde tinha aquele poste ali. Tá escuro ali. E o outro faz questão de pouco tempo, acho que foi nesse final de semana. Algum acidente aconteceu também. O poste está torto ali e ele fica ao lado da antiga Secretaria da Agricultura. Acho que todos já viram ali. E acho que teria que ser feito alguma coisa logo, porque é bem na entrada da nossa cidade, né? Seria isto, então. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu Mantovani.
Boa noite ao presidente desta casa, aos demais colegas vereadores. Minha saudação também ao seu João Furian e à Estela, nossa assessora, que está aí presente. E eu vou me manifestar hoje falando um pouco do centenário do nascimento de Paulo Freire. Falar um pouquinho da vida, da história e das obras, né, do legado que ele deixa. Embora saiba que seja difícil falar de um cidadão, aliás, do educador mais estudado em Harvard, na universidade hoje considerada uma das mais importantes do mundo, onde ele também foi professor durante o exílio. Eu adquiri alguns livros, li vários livros desse educador, na época da faculdade, inclusive o livro Pedagogia do Oprimido, que é considerado hoje um dos 10 livros mais importantes do século XX, por indicação da Associação Americana para o Desenvolvimento dos Estudos Curriculares, sigla inglesa. E o livro, então, foi publicado em 1970, em inglês, há 50 anos atrás. A experiência internacional do Paulo Freire nasceu em decorrência do exílio aqui do Brasil, onde ele viveu uma boa parte do tempo no Chile, redefiniu sua tese, né, em contato lá com trabalhadores sindicalistas. Depois teve uma permanência nos Estados Unidos e também com contato direto com trabalhadores intelectuais. E teve uma experiência no Conselho Mundial de Igrejas. É interessante porque ele iniciou a sua atividade de docente, professor, como ajudante de uma turma na escola onde ele foi estudar, porque a mãe dele, que era viúva, o pai tinha falecido, ele era criança ainda, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e ele começou a ajudar o professor para poder ter oportunidade de estudar, senão seria mais um de tantos brasileiros que não têm oportunidade, que não conseguem estudar e acessar um pouco de conhecimento e talvez buscar um crescimento maior que a educação possibilita. Então, ele já faleceu em 1997, São mais de 20 anos e poderia ter já estar esquecido, né? Mas ele dedicou a vida praticamente à construção, né, de métodos inovadores de educação. E ele parte do princípio da humanização do ensino, né, e do reconhecimento da história, né, que junto com o professor passa a construir o processo de aprendizagem. Segundo ele, não existe quem sabe e quem não sabe. Existem saberes diferentes. Então, é um processo de construção de conhecimento que se dá entre professor e estudante. Então, a obra revolucionou o sistema de educação, especialmente de educação de adultos, de alfabetização de adultos no mundo inteiro. É autor de quase 40 obras, recebeu dezenas de títulos honorários, honoris causa, aliás, honoris causa, né, 29 títulos de universidades fora do Brasil. Hoje é o terceiro cientista mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo. Durante, então, a ditadura militar, o método foi considerado uma ameaça à ordem, obrigando, então, Freire a um exílio de 16 anos. Usar as palavras enxada, cana, colheita para alfabetizar agricultores foi motivo para que ele fosse exilado, fosse preso por alguns meses aqui no Brasil e depois exilado. Foi concedido o título, então, baseado nesse histórico todo, né, em 2012, de patrono da educação brasileira. Hoje bastante criticada, né, e por setores conservadores e o atual governo, então, que passaram a proferir ataques a esse educador. Eu li uma reportagem do educador também, professor, filósofo, palestrante, Leandro Karnal, que ele diz o seguinte: antes de defender ou atacar Paulo Freire, leia dois livros dele, ao menos. O Paulo Freire encarou o gravíssimo problema do analfabetismo lá na década de 1960, onde praticamente metade da população brasileira era analfabeta e não tinha oportunidade, né, de estudo. E isso também foi algo que mexeu e provocou uma reação grande, né, na época. Ele defendia uma educação onde a prática e a teoria deveriam caminhar juntos. Algumas frases que eu considero importantes. Se a educação sozinha não é capaz de transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Por amor às pessoas e ao mundo, ele defendia a justiça social. E essa luta contra a desigualdade social aqui no Brasil vem perdurando de séculos. E aí ele dizia que não basta apenas saber ler, é preciso aprender a ler o mundo. Esse grande desafio. Então, a falta de oportunidades, né, da educação, ela se apresenta como um caminho, uma alternativa, né? Ele também dizia que o sistema não teme o pobre que passa fome, ele teme o pobre que sabe pensar. Então, hoje, diante da situação de tantos ataques, de tanta defesa dos dois lados, né, é importante entender que a leitura... hoje, talvez, mais pessoas saibam ler do que naquela época, em que era importante alfabetizar as pessoas que não tinham oportunidade de saber ler e escrever. Mas muitos hoje também, mesmo sabendo ler, poucos leem, e principalmente livros, e buscam, né? E aí fica muito fácil de reproduzir e fortalecer, né, fake news, enfim, mentiras e difamações, né, que alguns passam a produzir, né? Então, nesse sentido, eu acredito que, como professor também, e na época que estudei, li os livros e trabalhei bastante sobre o tema, né, da educação, Vejo a experiência da oportunidade, né, de muitos jovens, de muitas crianças, né, de entrar para um mundo de um conhecimento que a educação oferece, que é fundamental. Não que seja algo assim, ou que seja só o único caminho, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos caminhos, né, importantes, e que uma oportunidade que todos deveriam ter. Então, acho que isso é algo fundamental, né, que fica aí nesse desafio de construir essa educação brasileira cada vez mais voltada para a nossa realidade e para a mudança social, no sentido de transformar a vida e melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Então, por fim, eu informo também um pedido de licença e vou sair por uns dias para que o vereador suplente, o Neri Oliveira, possa assumir aqui, até em reconhecimento, né, que os votos dele e os demais vereadores, né, suplentes do partido garantiram a minha eleição como vereador. Então, em reconhecimento, eu estou me afastando por alguns dias para que ele possa assumir nesta casa. Então, seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, o seu João Furian aí, que nos prestigia, nossa assessora Estela e a Bruna aí, que nos assessoram, e a comunidade pejussarense que irá nos ouvir aí, então, pela saudosa Rádio Pejussara. Iniciar minha fala, então, muitas pessoas me questionaram a respeito da devolução dos R$20 mil pelo CTG, né? Então, o pessoal da patronagem já encaminhou um ofício informando essa devolução. Já confirmei lá também com o Darley Mantovani, lá da tesouraria. Já foram devolvidos os R$20 mil aos cofres públicos, aí, ao executivo, né? Por mais que o CTG tenha alguns gastos com o cancelamento desse rodeio aí, eles fizeram tudo da melhor forma, da forma mais correta, né? Cancelando o rodeio devido à paralisação que estava na iminência de acontecer, né? E não ocorreu, enfim, mas estão continuando fazendo a coisa certa novamente, devolvendo esse recurso que muitas pessoas da comunidade me questionaram. Então, só parabenizar novamente o CTG aí pela atitude correta que sempre tem, né, informar toda a população então que já foram devolvidos esses valores. Hoje estive na comunidade do Rincão ali verificando as estradas, muitas pessoas vieram reclamar, daí passei para o secretário de obras também as demandas que me foram passadas. Só gostaria de pedir a colaboração de toda a população que entre em contato com o secretário ou com os vereadores aí para suprir essas necessidades, mas devido ao excesso de chuva aí, muitas estradas se deterioraram aí, a pedra saiu da estrada, muitas estradas estão ruins mesmo. Daí o secretário já está tomando as medidas cabíveis aí, na medida do possível estão sendo feitos os reparos necessários. Então, quem ainda não conseguiu entrar em contato com o secretário de obras, com alguém lá da secretaria, entre em contato com os vereadores aí que nós vamos tentar intermediar esses reparos aí, tentar agilizar, né? Mas tudo no seu devido tempo, né? Não conseguimos resolver o problema de todos no mesmo tempo. Então, tenha um pouco de calma aí que tudo irá se arrumar. Quanto aos projetos que adentraram essa casa, muitos projetos entraram essa semana aí, serão todos analisados no seu devido tempo aí por todos os nobres vereadores e os nobres colegas. Vou salientar aqui alguns pontos dos projetos que serão votados nessa casa hoje, né? Temos a Lei Complementar 01 aí do Código Tributário Municipal, né? Que como todos analisaram aí, esperamos que seja aprovado por essa casa, né? Pediu o apoio de todos os colegas aí. São alterações necessárias quanto à taxa de lixo, devido à nossa coleta seletiva, que já foi implementada aí, alguns quesitos legais que foram colocados no Código Tributário, mas que não vai onerar mais o contribuinte, o cidadão, não vai alterar nada na questão do aumento de valores, né? Não vai haver nada para o cidadão. Isso que é importante ressaltar. E quanto à emissão pelas MEI e microempresas, MEI e ME, a importância da emissão da nota fiscal eletrônica, né? Agora nós temos, foi muito discutido nessa casa aí, aquele projeto de incentivo às MEI, que vai ser pago uma parte dos financiamentos pelo Poder Executivo, né? As duas últimas parcelas, se não me falha a memória. Então, para que as empresas tenham acesso a esse recurso, elas precisam emitir nas notas fiscais, né? Isso que dá o retorno para o município. Então, essa alteração possibilita isso, a fiscalização por parte da municipalidade e a regularização dessa emissão das notas fiscais eletrônicas, né? Que é uma coisa que estava pendente ainda no Código Tributário Municipal. Esperamos que agora consigamos alterar isso e que possa regularizar para todos aqueles que emitem essa nota fiscal. Posteriormente vai ser regularizado também, acredito eu, por um decreto regulamentar aí também, que o município vai auxiliar as empresas a fazer essa emissão. E segundo falei com o responsável ali do setor, parece que tem que ser implementado um sistema no município também para que essas cobranças sejam automáticas, né? Para que tenha o devido retorno ao município. Mas então, só pedir aos colegas que depois de analisar a lei complementar, possam aprovar o projeto e contribuir para essas melhorias que foram propostas. Quanto ao projeto de lei 2128, da contratação de 4 motoristas, né, temos situações de inativos, né, pessoas que se aposentaram e pessoas que estão de licença, que até sugeriu ao executivo que sejam reenquadrados, né? Parece que uma das pessoas não pode dirigir caminhão, então que seja readequado para que possa, então, se as condições de saúde dele permitirem, que possa dirigir um veículo menor, então, né? Quanto ao projeto de lei 2129, do celular da brigada, muito foi cobrada a brigada por essa casa, pelo executivo. Como falou o vereador João ali, eles estão fazendo policiamento na forma possível aí para tentar atender as necessidades da comunidade, né? Então, cabe a nós a aprovação desse projeto também para dar um pouco mais de qualidade ao serviço deles, né? Comprar um aparelho celular um pouco melhor para que eles possam atender ainda de forma ainda melhor a comunidade. Então, contamos com o apoio dos colegas aí na aprovação desse projeto. Quanto ao projeto 2130, abertura de crédito para revitalização da praça, né, R$90 mil aí, a praça, acredito, mais de 30 anos, teve poucas alterações ali nos brinquedos, né? Então, é uma necessidade latente aí de toda a comunidade que seja feita essa revitalização, né? Todos os equipamentos, conforme diz o projeto, aí serão adquiridos por meio de processo licitatório, não podia ser diferente, né? E acreditamos que seja mostrado essa casa aí para que possamos opinar aí quanto às reformas que serão feitas, né? Por enquanto estamos só aprovando o crédito adicional, mas esperamos que possamos interagir com o executivo aí nessa revitalização, né? Que o papel do vereador, muitas pessoas nos trazem ideias, informações, e certamente podemos contribuir também com esse projeto aí do executivo. Gostaria de pedir a nossas assessoras aí que encaminhem um ofício ao Dyer, né, para que complementem as obras que iniciaram de tapa-buracos aí na RS que vai a Vista Alegre, 512, se não me falha a memória, que por duas vezes eles já iniciaram os procedimentos de tapa-buraco, mas não conseguiram terminar. E os dois pontos críticos na tal da descida do Mandu, que o pessoal chama, aí na curva ali de Santo Antônio, são os piores lugares e ainda eles não conseguiram chegar a esses pontos, né? Vamos pedir então para eles que possam vir com mais materiais aí para que possamos fazer um trabalho um pouco melhor aí. Mas já agradecendo, oportunizar aí o agradecimento ao Dyer, que nós entrei em contato com o pessoal do Dyer ali, com o superintendente, e ele falou que essa estrada, as duas RSs que dão acesso ao município, não estão no plano de manutenção do Dyer. Então, tudo que eles vierem a fazer por nós, por mais pequeno que seja, eles estão tirando recursos de outros locais aí para poder nos atender, né? É uma falha do Dyer nossa e principalmente o pensamento meu aí, principalmente pelo fato de não termos um deputado estadual aí na região. Antes tínhamos o Dr. Pedro Westphalen aí, que fazia essa intermediação por nós, por Cruz Alta, por toda a região aí, e hoje não temos mais. Precisamos eleger um deputado que seja da nossa região aí, para que possamos ter alguém que nos assista nessas demandas junto ao Estado, né? Então, que seja encaminhado esse ofício. Quanto às inscrições do processo seletivo nas vagas de emprego, mencionado pelo vereador João, realmente é de suma importância essa divulgação e que a comunidade entre em contato com o executivo aí para se inteirar disso. Eu acompanho as redes sociais aí, e sempre é publicado quando é publicado os editais. Então, quem se enquadrar, que busque o Poder Executivo aí para mais informações. Precisamos de mais candidatos. No último concurso, no último processo seletivo para estágio, não tivemos não tivemos preenchidas todas as vagas. Faltaram candidatos para algumas vagas em alguns setores. Muitas pessoas nos procuram, acredito que não só a mim, mas a todos os vereadores, em busca de emprego, em busca de uma fonte de renda, né? Então, quando vimos essa oportunidade, temos que abraçar, né? Quem tiver interesse, então, que se informe, entre em contato com os vereadores ou com o executivo aí para que possa fazer essa inscrição. Pedir às nossas secretárias, então, que remetam ao executivo os pedidos de providência e verbais do vereador João Martins, na forma que foi proposta, e a do vereador Matheus, como foi feita pelo menos. O vereador Bruno Lorenzoni já fez essa demanda quanto ao poste na Antônio Alves Ramos, mas vamos fazê-la novamente para que possa ser suprida aí pelo executivo. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores para o grande expediente, façamos então o intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de Lei Complementar número 01, que altera a Lei Municipal número 831, de 24 de novembro de 1998, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências.
Está em discussão, então, o projeto de lei complementar 01 de 2021. Coloco o referido projeto de lei em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2128, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto 2128 para a contratação de 4 servidores públicos. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2129, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, visando a cedência de telefone e linha telefônica para a Brigada Militar.
Está em discussão o projeto de lei 2129 de 2021, para a cedência de um telefone e linha para a Brigada. Coloco o mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2130, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$90 mil.
Está em discussão o projeto de lei 2130 de 2021 para abertura de crédito adicional especial de R$90 mil. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2131. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$450 mil.
Está em discussão o projeto de lei 2131 para abertura de crédito especial de R$450 mil. Coloco o mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
É um balancete da despesa da Câmara Municipal de Vereadores referente ao mês de agosto de 2021.
Está em discussão o balancete de despesas de agosto de 2021 dessa casa. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade.
São essas matérias do expediente do dia. Requerimento. Tem mais o requerimento, então, número 07, da... Pedido de licença, vereador Sirineu José Mantovani.
Está em discussão, então, o requerimento 07 de 2021, para licença do vereador Sirineu Mantovani. Coloco o mesmo em votação. Quem concorda, permanece como está. Caso contrário, se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
E o requerimento número 08, da concessão de 3 diárias para o vereador Matheus Villani Perlin.
Está em discussão, então, o requerimento 08 de 2021 para a concessão de 3 diárias para o vereador Matheus Perlin. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Agora sim, são essas então as matérias para serem votadas no expediente de hoje.
Não havendo mais matérias, peço ao secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Adriano, vereador Maurício, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os nobres colegas vereadores, comunicar que na sexta-feira, às 14 horas, teremos a audiência pública nessa casa e a próxima sessão será realizada no dia 27 de setembro, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.